Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, hoje vamos bater mais um daqueles papos mais... como é que eu posso dizer? Menos técnicos, menos... pops, né? Menos nerds. Sim. Talvez um pouco mais pensativos. Sobre... A gente até divulgou aí, teve algumas... Tem algumas interpretações sobre o que se trata isso. A gente vai falar sobre fama, né?
Isso.
Sobre a fama. Ter fama é bom, é ruim? Porque a gente sabe que para muita gente, ainda mais no Brasil, a gente vê isso forte. Tem um sonho de ser famoso, né?
Cara, muita gente. Pelo... Infelizmente, está inerente à condição humana a necessidade de se sentir e ser reconhecido,
é aí,
né?
É isso aí. Então, a gente vai discutir aqui um pouco sobre esse lado, a fama, seu lado bom, seu lado ruim, e se ela é essas mil maravilhas, e se um dia você conseguir a fama, como você vai lidar com isso, né? Porque
exatamente,
a galera enxerga o lado do status, mas ela não é só isso, né, meu?
Cada coisa tem seus dois lados,
tem seus,
né?
Dois lados,
tem jeito mesmo. Porque a fama tem coisas que é complicado e não é qualquer pessoa que tem a estrutura emocional para lidar, né?
Pois é, uma coisa que a gente vai até abordar é porque muita gente confunde sucesso com fama, né?
Isso é verdade.
Não
é?
Muita gente aí de extremo sucesso não tem fama. E muita gente famosa
com certeza
não alcançou sucesso ainda, né? Bom, para começar, a gente sempre põe alguns tópicos para nos orientar aqui, mas a conversa ela acaba, né, sendo mais... livre e tal, mas pra gente dar o start, a gente pode começar pensando no lado bom, né? Que é fácil pensar no lado bom da fama. Então, como o Marcão falou, a gente procura esse reconhecimento, né? E a fama, ela é o carimbo, é a marca que você é aprovado pela sociedade, né? Você ser um cara famoso, uma mulher famosa, um homem famoso, quer dizer que você produz algo, seja uma emoção, seja
relevante,
uma sensação,
né?
Que é relevante, que é importante para algumas pessoas.
Ou pelo menos relevante para o seu público, né?
Para o seu público, exatamente.
Isso tem que deixar bem,
exato,
claro.
Você toca de alguma maneira essas pessoas. E quando a gente fala de fama, a gente vai entrar nessa conversa depois, como eu disse, é bem livre. A fama não é só positiva no sentido de ter lados positivos. Ela pode ser uma pessoa, por exemplo, o casal Nardoni é famoso, né?
Exatamente. Isso então, é um ponto interessante, viu, cara?
É, a fama...
Porque
é
muito psicótico aí, psicopata... Ele faz isso pela fama depois,
exato,
mesmo que ele morra.
É.
Olha que louco isso.
É isso aí.
Muitos deles fazem isso pela fama, muitos.
É um distúrbio isso aí, né? Você não pode considerar que isso é um traço de personalidade.
Não.
Você cometer algo assim. Mas a fama, de fato, ela traz esse status social. E como a gente sempre fala, a pessoa quando ela tem esse status social, a gente até brincou não, a gente conversou sobre aquela questão do... Como é que é o nome da série lá do... Da Netflix, que é do futuro lá do... Caraca, agora fugiu o nome.
Do futuro?
Não, aquela que teve até o filme Bandersnatch lá, que você escolhe os...
Ah, Black Mirror.
Black Mirror, isso é o meu nome. A gente tá falando no Black Mirror que tem aquele capítulo onde o status social te permite...
Sim, chama Nosedive.
Isso aí.
Nosedive, o episódio, e as pessoas são medidas pelo status dos likes. Isso é uma nota da rede social delas.
É isso aí. Então, quanto mais likes, mais aprovações, você...
Transita em maiores ambientes da sociedade.
Entrar em certos lugares, consumir certas coisas. E isso, mais ou menos, é o que a fama faz. Ela te dá o status para entrar em círculos sociais.
Sim.
Ou em ambientes.
É, basicamente é só uma alegoria esse episódio para a vida real, né, cara?
Que você pode ir através desse status. E outra coisa que ela faz, claramente, aí são os benefícios financeiros, que são óbvios, né? Então,
sim,
uma pessoa famosa, quando a gente fala famoso, no lado positivo da coisa, né? Uma pessoa que tem fãs pelo seu projeto, sei lá, por algo que ela faz. Essa pessoa, ela tende a receber presentes, tende a receber alguns mimos, né, de marcas famosas.
Hoje em dia tá,
né,
assim.
A gente tem até nessa década aqui ficou famoso o termo permuta, né? É. Que é algo que as pessoas famosas usam e abusam das
influências, principalmente, né, cara?
Isso aí tem
ganha
influência.
Viagem, é, dica.
Tem influência casando por permuta.
Ganha hotel,
ganha
dica.
Hotel, é.
Então, casamento também, né? Você falou?
É, então.
Só tem... a igreja que eu acho que não dá pra fazer não, permuta, é.
Mas tem gente que, como é que eu falo, às vezes você olha ali, o cara acabou de chegar aqui em casa, esse tênis da Nike, não sei o quê. Aí dica. Logo na sequência o cara já fala, ó, usa o meu cupom tal, 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 lá. Sim. No site que você ganha desconto. Então, quer dizer, é uma permuta. Ele ganha um presente conforme
indica,
a,
né?
É, a visibilidade que ele gera.
Então as pessoas são mais medidas pelo número de seguidores, né? Não.
Sim,
pelo...
isso. Isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui, que é legal a gente conversar até, a gente já entra nesse assunto, que é a autoridade, né? Que a fama ele te confere, né?
Sim.
Então, por exemplo, você ter fama, aí no lado pessoal, te dá uma autoestima mais elevada, né? Você é uma pessoa que tem uma legião de fãs e ter pessoas te seguindo, aumenta sua autoestima, mostra que o que você faz é relevante, como o Marcão falou. Então mostra que você tem aprovação no trabalho. O problema é que isso te torna uma autoridade. E
sim.
Nem sempre você é uma autoridade. Né,
ah, sim.
Então a gente até conversando, a gente fala sobre pessoas que passam aí a rodo dietas na internet e tal, porque elas têm um físico muito bom, mas o quanto elas são uma fonte legítima de informação, ou quanto elas estão na base do achismo ali, né?
Sim.
E a gente tem muito achismo na internet.
Muito, muito.
É.
E é legal que dá pra dar um exemplo próximo, né, do que a gente viveu. Ou pelo menos o mais forte que a gente viveu, foi a Comic Con do ano passado.
É.
Esse ano a gente vai estar lá de novo, mas só que é legal a gente ver como que funciona esse ambiente, porque pra mim eu sou um pouco à parte, né? Talvez eu, sei lá, eu me sinto meio diferente, talvez não. Mas tem um espaço lá que é o Meet and Greet, que você paga.
Isso aí.
E você conhece o seu determinado famoso que...
um ídolo ali, né?
Já tá pressuposto que ele vai ficar lá o tempo, e aí vai ter um tempo X com cada um.
É.
Isso também funciona com cantores, eles fazem isso.
Sim,
também.
Sim.
E aí você fica na fila lá, eu acho que 10, 15 minutos, não sei exatamente o tempo que você fica lá. Você pode tirar foto, ganhar autógrafo e tal, e passa
pro outro e vai embora.
Pro cara, você é um número, tá?
É, isso aí.
Eu sei que é difícil falar isso, talvez o cara até se importe alguns.
Sim.
Mas o cara tem você pra atender e mais umas...
Exato.
150 pessoas.
É.
Ele tá lá mais pela grana. Se não fosse pela grana, eu duvido muito que ele ia dar atenção pra todo mundo.
Não,
posso estar errado,
né?
Que eu tô falando? Posso?
É.
Tem cara que vai lá e dá atenção pra todo mundo. Mas a maioria ali, cara, é mais pelo emocionalismo do fã do que o cara. O ídolo, ele não tá muito...
Não, é. E essa pegada a gente até vê... Porque assim... Quando você vai lidar com... Tem muita gente que reclama, fala, ah, eu fui conhecer meu ídolo, um cara que eu sou muito fã, e ele me tratou mal, não sei o quê. E a gente esquece, esse é um lado, a gente já pode até começar falando desse lado mais complicado da fama, é que é um ser humano que tá ali do outro lado, cara.
Sim.
Pra você, ele é um ícone e tal, mas é uma pessoa como qualquer outra.
Você tem que separar, né?
Então às vezes, pô, quantas vezes você não acorda naquele dia que tá tudo errado? E você tem um dia horroroso. Se você é famoso, você não tem o direito de estar puto. Você não tem o direito de estar nervoso naquele dia. Se vier um fã te atender na rua, você tem que ser o cara que ele espera. Então, o problema da fama, eu acho que o maior problema da fama, é que ela gera expectativas, né?
É.
Então, você gerar expectativas que não necessariamente você pode atender.
E hoje em dia, com essa cultura de globalização, né, de internet, hoje em dia, cara... É que assim, o cara às vezes tá cansado. E vamos supor um cantor, ele tem o direito de querer ir pra casa depois do show.
Isso aí.
E sei lá, dizer não pra um fã. Mas só que o fã, e as pessoas não sabem receber ou não.
Não, não sabe.
E hoje em dia, não é mais como antigamente que o cara só xinga. Ele te filma fazendo essa ação.
Sim.
Pra jogar na internet,
você
distorcer,
vira o vilão, né?
E distorcer os fatos, e aí você vira o vilão mesmo.
Isso mesmo.
Fala, olha, você não deu atenção pro meu filho, você, olha só, ela fugindo, não veio dar atenção.
É.
E mostra você dando as costas e indo. Ninguém vai ver que você tá cansado.
Sim, sim.
Todo mundo vai ver que você é, puta, um
pois
cara
é
escroto. Aí...
É. E existe uma coisa que a gente não percebe, Mas como a gente tem as pessoas mais íntimas na nossa vida, a gente já se relaciona de forma indireta também. Por exemplo, você conversa com a sua mãe pelo celular, pelo Facebook, sua esposa, você pode conversar pelo celular, pelo Facebook, seu marido. Então as pessoas que são íntimas, a gente tem esse vínculo pela internet.
Uhum.
E olha como isso é curioso. Se você for olhar como a gente conhece os nossos ídolos, vamos dizer um youtuber, por exemplo, pela internet.
Uhum.
Na nossa cabeça, muitas vezes a gente não separa que a gente tem uma relação de intimidade com a nossa esposa e tal, e não tem com esse youtuber. Você não é amigo
Sim.
dele. Mas como a relação é a mesma, você troca informações ali, você vê esse cara diariamente, você se sente próximo dessa pessoa.
Isso é um problema.
Isso é um problema gigante.
Nossa.
Porque você vai... Eu já tenho até um exemplo. Tem um cara, ele chama Fred.
Uhum.
É o Fred do Desimpedidos. Pra quem vê o canal Desimpedidos lá, eu não vejo já há muito tempo, mas eu assistia antes. E o Fred, eles têm a fama de chamar ele de Fred Boiola.
Uhum.
É o Fred Boiola, os caras ficam zoando lá, é viadão, não sei o que e tal. E aí os caras brincam lá, é Fred Boiola e tal. O que o cara, ele comentou uma vez? Que os caras estavam começando a falar, não, que ele foi muito grosso comigo, um fã, né? O cara foi ignorante, mandou embora, não sei o que, não quis tirar foto e tal. Quando ele foi explicar, pelo que parece, foi assim. O cara chegou, encontrou o Fred na rua, e do outro lado da rua, ele tá, é Fred, seu viado do caralho, não sei o que, começou a gritar.
Nossa.
Por quê? Isso é uma relação que ele achou que tinha intimidade com o cara.
Uhum.
Porque os caras no estúdio, quando ele grava, tem essa intimidade com ele.
Sim.
Mas você não tem, você tá só assistindo aquilo. E aí ele falou, não, peraí, você tá me chamando, tá me xingando aqui, não sei o quê, você não tem intimidade comigo. E aí o fã ficou maluco. Por quê? Porque é isso que você falou, é a geração e a expectativa. Você acha que você é próximo de uma pessoa, quando na verdade...
É, isso é um problema, que hoje essa cultura dos stories, você, os influenciadores aí, tem que acabar postando tudo da vida,
sim,
né?
Sim, sim.
Pra ter uma comunicação mais próxima.
É uma profissão hoje, vlogger, né? O cara que grava a própria vida.
Sim, sempre. Mas hoje em dia tá mais, porque um pouco antes, velho, sei lá... Uns 2, 3 anos era só tipo vlogger de YouTube, né? Você tem que renderizar o vídeo,
isso.
Postar. Não, hoje é instantâneo, cara. É stories.
Na hora, né?
Na hora. E você pula de um que você segue e vai pra outro. Você acaba achando que a vida que eles estão tendo tá ali.
É.
Você é amigo íntimo do cara, né?
Sim.
Aí você vai encontrar ele na rua e tal, se tiver coragem de abordar, é outra pessoa, cara.
Mas isso que é louco, né? Você pode parar pra pensar o que faz de uma pessoa ser íntima. Então, assim. É, se você considerar o contato físico e tal, então as pessoas que você trabalha são mais íntimos do que talvez seu pai e sua mãe, porque você trabalha mais tempo com elas. Mas se você for considerar que intimidade é conhecer a pessoa, o fã talvez tenha essa ideia de intimidade porque ele sabe toda
ele
a sua
sabe
rotina.
Sabe toda a sua rotina.
Porque você posta essa rotina, né? Eu lembro uma vez, isso até é curioso. Os caras tinham... Tava uma zoeira com o cachorro da mulher do... A Graciane Barbosa.
Uhum.
Tava uma zoeira com o cachorro dela lá, não sei o quê. Aí eu falei, meu, deixa eu ver que porra é essa que eu tô falando de um cão aí. Que tava falando que ele era meio estranho, o cachorro. Aí eu fui, né? Os caras falaram assim, ah, no stories da Graciane tá o cachorro. Eu apertei pra ver o stories. Eu juro pra você, eu não consegui contar quantos... Stories tinham ali, sabe aquela barrinha que fica em cima pra ver quantos fez?
Uhum.
Meu, era muita coisa. Tipo, você clicava, não saía da posição, ainda ficava ali no comecinho, assim.
Meu.
Falei, imagina, não tô falando mal dela, tô falando assim, ela posta ali, postou pelo menos naquele dia, não sei se é um costume, mas ela postou uma rotina muito grande de coisas ali. Meu, o cara vai saber da rotina da pessoa. Isso torna o cara uma ideia de que eu conheço tudo dela. Quantas vezes você não vê fã chegando no ídolo e falando, nossa, eu sei tudo sobre você, eu sei onde você estudou,
Sim.
o nome do seu primeiro cachorro, não sei o que e tal. E isso é, assim, claro que existe o lado saudável, mas isso pode se tornar perigoso, né,
Sim.
cara? A gente vê... Não teve o cara da Nah Hickman lá, o fã que
Nossa, tentou, cara. Vários casos,
ela.
Né? John Lennon, cara.
John Lennon, é...
Então,
tem muito...
Mas também tem o lado oposto também, que é legal ver, porque tem ídolo que consegue ser babaca. E eu acho que um exemplo aqui, pra quem gosta dela, tudo bem. Mas é uma atitude que eu vi que é a Avril Lavigne, o jeito que ela tirou a foto do Meet & Greet...
Foi.
Pô, mais de 1,5 metros...
Cobrando 400 pila, não foi?
É, 1,5 metro de distância do fã, cara.
Não podia nem encostar na
mulher. Não, velho. Mais ou menos 1 metro e pouco de distância da mulher.
A menos que ela tenha lepra ou alguma coisa assim. Eu não sei
não, ela não queria contato.
Não,
né? Não queria contato. Então por que faz, sabe?
É.
Eu acho... Putz, Aí é, aí pra mim é uma atitude.
Sim, tem cara, por exemplo, tem, aí tem, como o Marco falou, tem famoso que realmente você vê que o cara é um nojo. O cara é um nojo. E isso é a gente não pode nem dizer tanto. Claro, a culpa é da pessoa, porque vai da pessoa ter esse comportamento. Mas o quanto ele não foi reforçado pra ser dessa maneira, né?
Uhum.
Se o cara acha que ele é o rei do mundo. E tem gente que acha, hein?
Tem gente que acha mesmo, cara.
Só porque tem 1 milhão ali, acha que já.
Com certeza,
é o...
já sobe o egão, né?
Dono do planeta.
Ou então tem aqueles que não tem nem a quantidade de, talvez, sei lá, o termômetro hoje é seguidores, né?
Sim,
mas
sim.
Não tem a quantidade de sucesso pra ter essa fama em conjunto assim, e já acha que é o.
Sim, é.
O
não.
Tal, cara. O cara ainda é subcelebridade.
Não, é. Nem pra fazenda você vai, né? Você não chegou ainda lá.
Nem pra fazenda, cara.
Não, e realmente, você for pra olhar, tem outro lado da moeda também, que é o fã sem noção, né? Que nem eu falei, esse cara chega gritando, é o viadão, não sei o quê. Esse cara não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo. Aí a questão não é nem como lidar com um ídolo, é como lidar com uma pessoa. Você não faz isso com ninguém, cara. Então tem fã que, pô, quer levar camiseta, rasga a camiseta da pessoa.
Nossa.
É, sabe.
E quando vem os gringos pra cá, tipo Rock in Rio, assim, que esse ano vai ter de novo, né? Aí fica lá no Rio, naquele hotel lá, que é carta marcada lá, o branco lá.
No Copacabana?
Isso.
Palace.
É. Aí eles ficam lá na sacada, os fãs vai lá embaixo,
dando,
nossa,
tchau,
dando tchau, e fica lá no hotel pra se ele sair, vai atrás. Meu.
É.
Aquilo é um. Puta, é muito complicado. Agora dá pra entrar num tema também interessante que. O fã acaba sugando muito do...
Ah, sim.
Eu não queria falar energia aqui, mas eu não tenho um outro termo pra falar. Mas ele te suga muito da tua vitalidade ali, velho.
Sim.
Por exemplo, o cara que é palestrante, ele dá a palestra de 2, 3 horas. Se é o que ele gosta de fazer de verdade, ele vai dar uma palestra super bem. Mesmo que ele se desgaste um pouco,
sim.
Ele vai dar uma palestra super bem. Quando acaba a palestra, vem aquele bando tirar a foto, apertar a mão e aí todo mundo contando e tal. Aquilo derruba o cara, velho. Ele fica cansado depois, principalmente por aquilo e não tanto pela palestra que ele aguentou falar.
E assim, a gente não tá falando que, sabe, não façam isso, deixe o cara em paz. Não, é só pra, assim, você consome uma energia do cara.
Com certeza.
Então também não pode ser, é o que a gente falou da expectativa. Todo mundo vai encontrar o ídolo, vai esperar que o cara seja sorridente, te abrace.
Você vai ficando cansado. Você quer dar um exemplo aqui bem concreto? A gente ficou do lado do Mike Deodato.
Foi.
Na CCXP 2018.
Isso aí.
E o Mike Deodato, um dos feras da Marvel, desista brasileiro, e a fila dele dobrava assim. No primeiro dia, que foi na quinta, tava tudo bem. O cara lá fazendo os sketch, autografando, beleza. Cara, quando chegou no sábado, pro domingo, o cara, você via como ele fazia as fotos, a gente olhava, cara, ele tava.
É.
Ele tava sustentando ali do jeito que dava, velho.
Ah, o cara ali, ele atendeu brincando assim, velho. Ah, não sei nem quantos, cara.
Ah, eu diria assim, mais de 2.000, 3.000 pessoas, acho que atendeu.
3.000 pessoas ele atendeu, cara. E assim, todo mundo com a expectativa do Deodato ser o simpaticão.
É, não todo mundo.
O Deodato.
Exatamente.
E o cara tava
e se ele quer, ele, se ele quer ir no banheiro, se ele quer almoçar, fazer uma pausa, os caras ficam bravos, cara.
Bravo,
e eu via isso ali.
Verdade.
Falou, como é que você pode fazer isso, mano?
Não, gente, aí ele falou assim, o Deodato tá aí. Eu falei assim, ele foi almoçar, cara, tem que comer.
Lógico.
Porque assim, uma coisa é a gente da Arte Style, que não tem um público gigante como o Deodato, a gente abaixar ali, comer um lanchinho, daqui a pouco vem um cara,
você guarda.
Agora, se o Deodato for fazer isso, não sair da mesa dele, ele não vai conseguir comer nunca.
Ele não vai conseguir. Ele não vai parar de vir negro.
Não vai. Então ele tem que sair. E aí ele sai, vai lá, comer. Isso a gente tá falando do Deodato, porque ele ficou do nosso lado. Né?
Sim.
Mas com certeza o Romita Júnior lá do outro lado.
Nossa.
Vai estar explodindo também. E aí a gente, tipo, o cara, ele vai voltar quando? Daqui, 2 horas ele tá aqui. Aí os caras reclamavam, pô, isso é sacanagem, tô aqui pra ver o cara, o cara não tá aqui.
Ficavam bravos, velho.
E assim, eu entendo o lado do fã, pô, você quer ver o cara, mas é uma pessoa que tá ali do outro lado, né? Às vezes a gente esquece de enxergar o lado do cara também. Se ele pega um lanche ali pra comer, já era. Ele não vai comer nunca.
Não vai comer.
E ele ainda, ele levou um staff ali. Se você quisesse comprar coisas, você podia comprar e esperar na fila, não tem problema. A questão é que o cara quer aquilo na hora, né, meu? Ele quer o Deodato, queria o ídolo dele ali full time, né?
Cara, isso é uma perdição, cara. O cara fica. Porque você via como ele tirava as fotos no começo dos dias.
Sim.
E nos últimos dias o cara tava
bagaço, velho. E não que era algo pessoal, é que é o corpo. O corpo sente
não,
isso aí.
Não, claro, velho. O corpo, você tem até um limite ali. Sim, depois pra sustentar aquilo, velho, nossa.
Não vai. E o corpo vai sentir e outra coisa. É, o Deodato fazia algo ali que esgota ainda mais, cara. Ele fazia ao vivo a arte.
Ao vivo a arte, cara.
Isso
e
aí,
a gente viu.
A gente viu. E o cara, pô, o desenho. E assim, não tem. É, não tira da maleta o desenho. Ah, eu queria um desenho seu do Homem-Aranha. Ele não tirava da maleta e dava. Ele ia lá, desenhava e entregava pro cara. Então assim, tinha cara que pedia o Capitão América, tinha cara que pedia o Homem-Aranha, o Hulk, e ele tinha que fazer. Obviamente, ele não vai fazer o corpo inteiro.
Não, era só o rosto.
Era um rosto, um busto e tal. Mas, meu, imagina desenhar da sua cabeça, o cara pediu Homem de Ferro. Pum, tem que fazer. Homem-Aranha, tem que fazer. Tá, e entregar, cara. E vem o outro, pede outra coisa, o braço cansando, você com fome.
E todos. Não quer só, tipo assim, o cara quer só autografar o gibi? Não é só um, não. O cara traz uns 5, 6 gibi, cara, pra autografar.
É.
Aí, além disso, ele compra os prints do Deodato. Tem que autografar. Ah, mas ele também quer uma foto.
Sim, é.
Né?
É.
Aí tem que tirar foto. Aí ainda ele conversa um pouco com o Deodato, tem que responder. E os caras na fila. Aí quando vai acabando o dia, e a gente viu isso acontecer, ia acabando o dia da Comic Con, e aí fechava a fila, os caras ficavam muito peda.
Bruxo. Ficava nervoso.
Que aí vinha o staff da CCXP, sim, né? Indicando o fim da fila. E aí, cara, os outros, não, eu vou ficar porque eu quero o meu autógrafo também. Sim, e ninguém consegue entender, né? Tudo bem que também tem o lado do cara que às vezes mora longe, sim, e veio pra ver ele e não deu tempo, não sei.
É.
Mas, cara, você tem que ver o lado do artista ali.
O problema é isso. Às vezes o cara mora longe, tinha chance de ver o Deodato, não conseguiu chegar no horário, sei lá, perdeu a chance. Na cabeça dele, o Deodato que foi o cuzão que foi embora.
Exatamente.
Então é o que a gente falou. Você ser famoso, você tem que olhar que você vai ter que atender expectativas que nem sempre você tá...
Nem sempre. Exatamente, cara. Exatamente isso.
E a culpa às vezes não é sua, mas parece ser sua. Se parece
nunca
ser
sua... Nunca é o outro.
Não. E a gente viu assim, obviamente, a gente tá dando exemplo porque foi o que a gente vivenciou ali ao lado. E o Deodato foi, cara, isso não é baba ovo, não, mas o cara foi exemplar ali, né, meu?
Nossa,
e atendia todo mundo.
Não, você nunca viu o cara reclamar de nada.
Nada.
Você só viu o cara ia ficando esgotado, porque também o corpo físico não aguenta.
Sim,
tudo.
Não,
mas
colava ali, atendia, desenhava, tirava foto, o cara fazia a pose do Spider na foto.
Sim.
E o cara trocava ideia. Tinha gente ali que não ia... Pra você ver, tem muito cara que às vezes é dinheirista. Se você não vai comprar nada, nem pisa na fila. Agora o Deodato não tinha cara ali que só queria autógrafo.
Não, ele não ia comprava nada. Só trazia os gibis pra autografar.
Tinha cara que passava pra trocar ideia. Pegava a fila, trocava uma ideia e embora.
E além do que, ele tinha que dar muita... Ele deu muitas entrevistas que a gente
deu
pra youtubers de quadrinhos.
É verdade.
E além disso, tinha isso.
Tinha.
E o pessoal muitas vezes não entende, velho.
Não, é. Às vezes o cara vai fazer uma entrevista lá, bem na minha vez, de encontrar com o Deodato. O cara ficava doido.
Ficava doido, cara. Ficava bravo.
Na minha vez, cara.
Ou então, tipo, falta um pra ele, aí ele deu Deodato, agora ele vai almoçar, volta daqui 2 horas. Se o cara era o próximo da fila, será que ele vai esperar 2 horas? Ou ele vai voltar? Quando ele voltar, já tem outro na fila. Aí é um problema, cara.
É um problema. Ser famoso parece que é só algo bom, mas...
grave, cara.
A gente viu ali o que o cara passou e nem imaginamos como é que tava no John Romita Jr.
Nossa, cara. Não, eles trazem esses caras da gringa aí, vixe, mano.
É o que a gente tava falando. Se um dia os caras trouxerem o Alex Ross pra...
Não, Alex Ross e o cara... É que ele não vai mais em evento, mas vai que um milagre acontece aí.
Lembra quando a gente foi na primeira CCXP como visitante? A gente não foi pra trabalhar. E a gente tinha lá o Frank Miller.
2014 ou 15,
acho,
né?
Que foi.
Tinha o Frank Miller.
A fila
do Frank Miller.
E não era
que era o meet and greet, né?
Era a fila pro meet and greet. Ficar 2 horinhas ali.
Nossa.
Pra encontrar o cara pra, sei lá, autografar e embora.
Maluco, cara.
Era doideira.
Não, o bagulho é tenso. Esse negócio de fama é tenso mesmo, cara.
É. A gente, assim, Sim, trazendo até um outro tópico, que esse eu acho interessante a gente falar, que é a questão das amizades. Quando você é famoso, você tem muito amigo.
Uhum.
Mas será que é amigo?
Os parças.
Os parças. A gente tem... porque, cara, a verdade é essa. Quando gera interesse, a amizade é questionável, né, cara? E você ser famoso, você proporcionar certo status para as pessoas ao seu redor, você dificilmente vai saber quem tá ali... Por você mesmo.
Sim.
Ou tá ali por causa da condição que você
ocupa. Com toda certeza, cara.
Isso é.
Porque é mais do que eu sou seu amigo pelo que você tem, do que pelo que você é, né?
Você pode
proporcionar. Então me proporciona coisas aí.
Isso aí.
E é complicado isso aí.
A gente até. Tem muita gente que fala o exemplo do nosso camisa 10 da seleção aí, o Neymar.
Neymar.
Que ele tem os parceiros dele aí. Só que a gente sabe que tem uns caras ali que estão com ele desde moleque.
Sim,
ele leva
isso é verdade.
Ele leva todo lugar. E realmente, isso aí, pô, mostra o caráter do Neymar de levar esses caras junto com ele.
Mas então, todos não.
Então, mas aí aparece uns caras ali, meu, que sim, sei lá, ele nunca vai ter a certeza desses caras que se aproximaram, se eles estão juntos mesmo. Claro, pode ser que aconteça algo, vamos dizer, uma provação de amizade, que aí você veja, mas...
Cara, eu acho que além de, claro, amigo também, né? Mas eu acho que o principal, pelo menos pra mim, é o que tocaria, né? Se eu fosse famoso. Mas é relacionamento, cara.
É, isso é complicado.
Por exemplo, uma mulher que é um homem e ela é muito famosa, ou um cara é muito famoso que é uma mulher, ou qualquer coisa que seja. Cara, você vai arrumar alguém, mano. Se você... É. Não que você... Mas você fica um pouco inseguro.
Fica.
Será que a pessoa tá comigo? Por quê?
Isso é complicado.
É complicado, cara.
Cara, a gente tem até um exemplo que é bacana, que é do Flávio Augusto, da WhatsApp.
Flávio Augusto.
Não assim no sentido da fama, mas vocês vão entender. Ele e a esposa trabalhavam pela WhatsApp, os dois.
Sim. Estavam
trabalhando para construir o WhatsApp. Então ele fala nas entrevistas que ele dá, que tinha mês que eles se viam 3 vezes. Porque era viajando para Manaus,
ele fala isso.
Não sei o quê. Então, assim, você ter um famoso, você... E assim, por que que eu acho que, na minha cabeça, e é o que ele fala também, eu acredito. Por que que funcionou essa relação? Porque os dois estavam com um sonho.
Um objetivo, né?
Um objetivo.
Estava em uníssono e já era.
É. Então, é assim, quando você tem esse negócio... Por exemplo, os dois estavam abrindo um negócio que era sonho ali. Então, eles estavam focados naquilo. E era uma situação de criar uma parceria ferrada. Agora, trazendo pra fama... Imagina, você vai estar interessado, começa a se relacionar com uma cantora, uma Anitta, mundialmente famosa.
Sim.
Você vai ver ela alguma vez ali na semana, e na outra você fica sem ver, e ela tá em Paris, e depois ela tá em Barcelona, e você quer fazer um encontro com ela e não dá. E você fica, cara, a fama afasta demais.
Sim.
Também, né, cara? Tipo, e aí existe o lado pior, eu acho que esse pra mim é o que mais doeria, que é paparazzi.
Nossa, paparazzi.
Eu odeio essa coisa, cara. Se eu fosse um cara.
Eu tô nessa aí.
Eu ia ser igual o Christian Bale do Batman.
Ele sai batendo.
Ele fica porrada nos paparazzi. Não tá nem aí. Ele vê os caras e sai na mão.
Mas ele é preso também, não é?
Não, é nada. Você acha? Esse é o lado bom da fama, ó. Você não vai ser.
Mas ele mete o pau mesmo nos paparazzi lá.
Já teve uns 3 paparazzi que ele deu na cara lá, quebrou a cama.
Quem é bate mesmo também é o. Que a gente falou no podcast passado. Pedro Cardoso.
Pedro Cardoso.
Joga pedra, ele falou até.
Mas, meu, isso deve... Cara, isso é uma coisa que a gente pode citar aqui, a privacidade, cara. Você perde sua privacidade sendo famoso. Vai no shopping, vão tirar foto. Não só os fãs, tô falando desses caras, quer tirar foto e tal. Quantas vezes você não vê aí essas matérias ridículas? Quem gosta, desculpa, mas eu acho ridículo. Essas matérias, Juliana Paz, curte praia.
Meu.
É, não sei quem, toma banho de sol. Mas o que eu... Dane-se, cara, dane-se. E você vai estar lá, vai pra praia pra curtir com sua família, tem um cara te fotografando. Olha quão invasivo é isso, cara.
É muito invasivo.
Porra, isso é muito bizarro.
Você tá com sua esposa, você tá com sua filha.
Cara.
Nossa.
Você não pode.
Em Hollywood o negócio é punk, hein, velho?
É punk. Tinha paparazzi, eu acho que. Não sei se ainda tem, deve ter. Os caras invadiam a casa pra tirar foto e depois tentava sair escondido.
O negócio é.
É bizarro.
Porque, por exemplo, fotos raras, assim, de bebê ou de casório novo ou de traição, o negócio vale.
Vai,
imagina quem tirou aquela foto lá da. Da mina do Crepúsculo, que quando ela trai
o diretor, né?
É.
É verdade.
Nossa, o cara ganhou muita grana.
O cara vai pra um jornal e fala, ó, tá aqui.
É, não quer nem saber, velho. Não tá nem aí. É. Hoje aqui também é isso. Fulano traiu não sei quem. Eu acho ridículo, mas é uma profissão por quê? Porque tem gente que consome, né?
Isso é. Sim, sim. Então, o único... Tem que se admitir, nós estamos aqui pra ser verdadeiros e talvez o meu preconceito na vida seja como paparazzi. Esses eu tenho, meu, porque eu não sei. Claro, profissões e profissões. Às vezes o cara tava passando por dificuldade e foi o que ele conseguiu, né?
Sim.
Mas o cara que... Pô, meu sonho é falar sobre as celebridades, sabe?
Meu.
Sobre traição de celebridades.
Você já pensou, cara?
Porque eu não sei. Não sei, sabe?
Pode ser que a gente esteja errado o que a gente tá falando.
Pode
mas,
ser.
Cara,
mas
eu
vejo
visão, isso.
Eu acho que a sua vida tem que estar muito desinteressante pra você se ocupar dessa maneira.
Eu parto desse princípio aí também, cara. Concordo.
Porque, pô, invadir a visão de uma família que tá na praia curtindo, em vez de... Pô, vai
então,
você
mas,
curtir
então,
a praia.
Então, mas aí que a gente tem que ver. Porque a profissão só existe porque alguém consome.
Tem pessoas consumindo, né?
Tem pessoa comprando a tititi lá.
É, tem gente...
As senhorinhas, pode reparar as vovós, porque a minha avó também tá nessa linha aí.
É,
não, de ficar vendo Super Fama pra ver o que o fulano tá fazendo com não sei quem.
Aquele...
Então tem quem recebe,
SBT,
mas tem quem fornece,
como é
cara.
Que é o fofoca do...
Fofocalizando.
Fofocalizando. Olha o nome do programa.
É. Cara, se você tem quem recebe, você vai ter quem fornece.
É,
isso é a lei. Porque às vezes os caras estão lá pra ganhar o pão, né?
Sim, sim.
Né? Os fotógrafos, paparazzi. É. Ele só tá lá porque a profissão existe.
Sim.
E tem quem consuma, né? Só tem traficante, porque tem
mas
drogado.
A questão
tem
é essa.
Usuário.
O cara vende o negócio e provavelmente ganha muito mais do que se ele estivesse fazendo book de casamento.
Com toda certeza.
Então, tipo, realmente...
Se ele achar a foto certa, velho...
É o que eu falo. O cara que faz isso, para mim, ele tem um... Tipo assim, Ele se submete a algo que eu acho muito...
Ele se submete, com certeza.
Sabe?
Porque deve ter muito cara, velho, que ele fala, meu, é isso, eu fico passando fome.
Exato.
Ele detesta o que ele faz, mas é o que ele faz.
É.
O cara que é... Não tem nenhum contra, assim, o cara que vai lá trabalhar. Às vezes eu tenho contra quem é mais o... Os metidos a jornalista que vai na TV e sente prazer em ficar falando, essa história aí tá boa.
Não, tem cara que sente prazer em acabar com o casamento.
É,
né? Esse
exatamente.
Tipo de coisa. E quando você é famoso, tá sujeito a esses víboras aí, essas.
E o feitiço acaba virando contra você, porque
você
vai postando essas notícias mais famosas, você vai ficando famoso junto, aí depois você não consegue em lugar nenhum, velho. Isso é um problema.
E às vezes tem cara famoso que te barra. Vai atrás de você pra te questionar. Fala, meu, o que você tá falando? Porque tem muito cara também que joga. Hoje em dia a gente tá na época da fake news, né?
Uhum.
E esses caras adoram dar. Bruna Marquezine tá grávida, né? Minha mina aconteceu nada.
É.
E aí os caras jogam isso só pra ter manchete.
Sim.
Porque depois desmente, não dá problema e tal.
Sim.
Então os caras às vezes falam uma mentira que pode ser prejudicial à família da pessoa, né?
Com certeza.
E aí toma um enquadro depois e vem falar, tá censurando, né?
Esse
é um problema, né?
E o pior é que é tudo regulamentado até a parada e não. Às vezes o cara bate que nem. Se fosse aqui no Brasil, o cara ia preso, velho. Igual o Cristiano
Não.
Bater, tomar uma surra.
Com certeza.
Porque, meu, às vezes quem se ferra é o próprio ator, velho.
Sim, mas é isso mesmo. A gente. Pô, quantas vezes a gente já viu. Tem um cara. Qual que era? Eu não lembro, teve um cara que começou a tirar foto dos paparazzi, os paparazzi tirando foto dele, e o cara pegou a câmera e começou a tirar também.
Uhum.
Do tipo, mas não funciona, porque esse cara não tá ali pra... Se ele vê que te incomodou, é aí que ele vai bater foto, cara.
Meu, e imagina, principalmente à noite, né? Às vezes você tá meio mal, o dia tá ruim, problema familiar, problema íntimo. Aquelas luzes, velho, do flash... centenas na tua cara e todo mundo se aglomerando.
Sim,
meu Deus, que é isso, cara?
Queria ter um dispositivo igual aquele do Batman no filme lá, que ele vai descer do carro, os caras tirando foto, ele aperta e
aí já
desliga todas as câmeras lá, né? Porque, meu, deve ser realmente complicado. Nem todo mundo tem um dia bom todos os dias.
É verdade.
Ninguém, na verdade, tem todos os dias bons. E basta que você acorde um dia. Você pode passar 364 dias do ano atendendo os fãs, sei o quê. Se em um dia você acordar ruim e fizer uma cagada ali, pronto, você já é o canalha, você já é o snob, não sei o quê, né? A fama, ela é difícil de se conquistar, mas pra se perder é dois palitos, né, cara? E a gente fala isso de da pessoa investigar a sua vida, a gente viu muitos youtubers aí se ferrando grande dos caras caçando o passado deles e vendo coisas.
Nossa,
que eles postaram,
com certeza. Né? É, isso é interessante fazer.
É perigoso.
Por quê? Você, sem Deus, alguém acha que a pessoa nunca errou. Esse negócio de popularização, ou politicamente correto, que todo mundo tem que ser amplamente certinho, nunca pisou na bola,
sim, sim,
nunca teve um preconceito. Eu duvido, cara. Se só você investigar, você vai ver. Todo mundo já caiu em contradição. Todo mundo.
Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha dado para conversar bastante aí. Como sempre, nossas redes sociais é o www.prodestudios.com.br, nosso site. No Instagram é o @prod_comics e no Facebook é o Prod Studios, beleza? Quem quiser mandar alguma coisa, alguma dica, conversar com a gente, pode ser por qualquer um desses meios, beleza?
Isso aí.
Um abraço, galera.
Falou, galera. Até a próxima.